Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui então com o nosso último bloco do nosso programa sobre a formação do comitê aqui no Paraná, né, pela revogação do novo ensino médio. E essa iniciativa tem se espalhado, né, professora? A gente viu alguns movimentos de outros estados também, né, acho que no Rio Grande do Sul a gente teve um movimento por lá também, né, temos a União dos Estudantes também se mobilizando, se não me engano, acho que é dia 15 de março, né, que declararam um dia de luta pela revogação. Então, essas iniciativas, elas estão surgindo, né, no país, acho que justamente que é uma situação sustentável, né?
Sem dúvida. É muito grave, né? A gente está insistindo nisso e acho que é por isso que as pessoas estão se mobilizando e vão ter que se mobilizar, né? Porque de um lado lá os interesses das fundações empresariais, né? Que inclusive estão lucrando, vendendo material para esse novo ensino médio, vendendo livro de autoajuda, vendendo, né, plataformas, planos de aula, etc., elas têm tido muito espaço na imprensa. Então, a gente precisa, né, nós, educadores, estudantes, os que defendem escola pública, a gente precisa se mobilizar, dar visibilidade, né, para que as pessoas se alertem para esse assunto tão importante, né? Então, a gente já vê que começou aqui o Paraná, acho que é o primeiro, né? E acho que no Rio Grande do Sul eles estão se movimentando, no Rio também, né? E como você falou também, os estudantes aí estão discutindo essa questão, né? Porque estão percebendo, né? E é tão triste, né? Por tudo isso que a gente já falou, porque a gente tem muita clareza de que, se continuar esse ensino médio dessa forma, vai se dificultar muito o ingresso dos estudantes que não estiverem numa escola que ofereça uma composição de itinerários formativos ou que tenha como complementar para a própria universidade. E isso num momento em que, devido às políticas dos últimos, inclusive dos governos petistas, se ampliou o ingresso de estudantes vindos da escola pública, né? Então parece que a nossa elite, ela não aceita sequer esses pequenos passos para o povo, né? Que é o acesso à educação superior, que a maior parte dos países já fez, inclusive aqui na América Latina, né? Quase perto da universalização, inclusive, da educação superior, né? Então, é muito triste, e a gente precisa juntar essa tristeza, respirar fundo. Eu sei que tem muitos, né, Edmara pode falar aí, muitos professores angustiados, sobrecarregados, frustrados, né, porque se preparam, estudam, e aí de repente tem que assumir uma disciplina que não tem estatuto teórico, que não tem, porque aqui no Paraná vem os planos, os slides prontos para o professor usar, alguns deles inclusive com erros, de forma muito superficial. Então é uma situação de angústia. Mas a gente está tentando, nesse comitê, juntar as nossas angústias coletivas e transformar isso em mobilização, em luta, mostrar que a gente precisa. Sempre foi assim no Brasil, né? Todos os pequenos avanços que nós tivemos na área da educação, na área social, mas falando aqui especificamente da educação, foi com muita mobilização e foi a partir dos estudantes e educadores que esses avanços vieram. Né? Foi assim com os 10% do PIB, foi assim com o capítulo da Constituição de 88 e não vai ser diferente agora. Então a gente quer muito, quero de novo aqui chamar vocês para acompanhar a nossa página do comitê, está como Comitê PR pela revogação do novo ensino médio, né? E lá vocês podem ter acesso às informações, às atividades e se juntar. Né? Nós vamos fazer essa atividade aqui em Curitiba, agora na semana que vem, mas nós já temos pessoas de outras cidades do interior que também já estão começando a se movimentar para tentar formar núcleos, né? Dessa mobilização pela revogação do ensino médio. E, obviamente, nos colocando desde já na defesa de que é preciso, sim, abrir um debate ou retomar o debate para as mudanças necessárias para o ensino médio, mas que sejam mudanças que melhorem a escola, que deem mais conteúdo, mais acesso, que prepare o estudante para esse mundo contemporâneo e não o contrário, não o que regrida, né? Esse modelo que está sendo colocado, ele é inspirado no modelo que foi implantado no Brasil nos anos 40. Então, não tem nada de novo, né? Ele é absolutamente inadequado, além de perverso.
Sim. Nós temos algumas participações também, né, no YouTube. É, o Ronald José Magalhães, né, ele está dizendo que o projeto neoliberal vai mais à direita, né, para formar tecnocratas e profissionais de sem senso crítico, né? Então, coloca ali, né, viva a luta, com o apoio dos artistas engajados, dos quais faço parte. Então, está dando parabéns aqui para a professora Andréia Caldas, né, e eu também dou parabéns para a professora Andréia Caldas por estar também, né, chamando a gente para essa discussão, porque... É, tem uma coisa assim que a gente sempre fala, né? Que a gente que está na escola, a gente reclama muito, a gente fala muito, mas muitas vezes, né, pela essa carga de... É, eu nem sei se eu chamo isso de uma carga de burocracia que se instalou na nossa vida, né? De ter de tantas plataformas e, né, e obrigações e cumprir metas, que isso é proposital, né? Para realmente nos tirar dessa reflexão da nossa própria condição. Né? Então, eu imagino que isso também faz parte, né, desse projeto neoliberal, que você tira o trabalhador, né, do ponto de foco ali, do que incomoda, né, sobrecarrega, e aí se a gente tem esse... É, muitas escolas nessa... É, a gente tem esse inconformismo, mas muitas vezes a gente não consegue externalizar isso, né, e o comitê tem vindo, né, para trazer esse ânimo, né, essa esperança, para que a gente consiga colocar o quanto isso tem nos afligido. Eu quero também falar aqui da participação da professora Mônica Ribeiro, que é, né, a nossa referência aqui dos estudos, né, de ensino médio já, né, há alguns anos, e no Paraná tem sido, né, assim, uma voz né, muito autêntica em colocar claramente, né, os prejuízos, mas de uma maneira, né, nos seus estudos, então de uma maneira realmente científica, com base nas pesquisas, né, que seus vários alunos e pessoas que fazem parte, né, do Observatório do Ensino Médio já têm colocado. E aí, me parece, professora, que o MEC ele cai num erro, né, que é um erro do negacionismo, né, ou seja, assim, se nega todas essas, né, esses estudos, essas pesquisas que já estão indicando que está errado, mas se ainda se faz uma escolha, né, pelos setores empresariais, né, e a professora Mônica continua dizendo aqui, né, que criar o GT é enrolação, então, né, tem que revogar já, e abrir uma discussão ampla, né, e democrática. A Cressy Corbis também aqui participa dizendo revoga nem, né, a Sara Leite também, ela coloca, né, nem forma, então revoga nem, né, a Mônica continua colocando, né, o ministro é ligado às fundações empresariais, e ela, né, já é mais contundente aqui, fora Camilo Santana, né, o MEC é a maçã podre do governo Lula, e acho que a gente, isso fica claro para nós, né, assim, essa disputa, né, e aí eu fiquei pensando depois, eu acho que os empresários, eles não saíram os pastores e entraram os empresários, sempre estiveram lá, como você falou, né, então, assim, a disputa, ela é uma disputa desigual, né, dos setores da população que estão clamando isso pela revogação, enquanto nós temos pessoas em que têm voz muito mais do que nós, que somos setores populares, que estão lá, né, dentro, defendendo, né, a não revogação. Então, isso é muito complicado, né? É uma disputa de forças desiguais, né, professora?
Exatamente. Não, é desigual, né? Infelizmente, esse governo, né, que é um governo mais democrático, mais auspicioso, obviamente, que é o governo do presidente anterior, genocida, mas ele tem uma disputa de interesses. Por isso que a gente não pode se furtar de mobilizar, porque... O próprio Lula falou que é para ser cobrado, que ele quer ser pressionado, então é isso que nós estamos fazendo, né? Porque o mercado, a Globo, as fundações empresariais estão pressionando para que seus interesses sejam atendidos. Então nós também temos que falar alto dos nossos interesses, e quando eu falo nossos interesses aqui, não é só do ponto de vista de professores da educação pública, mas dos estudantes da educação pública, né? De fato, o que está acontecendo é fatiar o conhecimento desses estudantes. Não há possibilidade de escolha, né? Se a escola oferece um ou outro desses itinerários formativos, né? Que é assim, precisa saber ciências da natureza, ciências ou ciências humanas, ou matemática, ou formação técnica profissional, né? Ou linguagens. Se você tem uma escola, que é o caso de a maioria dos municípios, 55% dos municípios do país, só tem uma escola de ensino médio naquela cidade, e essa escola só oferecer uma ou duas dessas dos trilhas ou itinerários formativos, os estudantes todos, os jovens todos daquela cidade, só vão poder estudar aquilo. Então, de fato, né, a gente tem chamado de apartheid educacional, é isso, apartheid entre ricos e pobres, entre cidades maiores e menores, é muito grave. É muito grave no momento que o mundo está pedindo mais conteúdo, mais complexidade, mais interrelação entre as áreas e não menos. Pensar no futuro, pensar um governo que se pretende reconstruir o país, passa inegavelmente por a gente estancar esse golpe na educação que foi implantado pelo governo golpista e teve o apoio na sua implantação do governo genocida de Bolsonaro. Então é preciso estancar, né, esse câncer na formação educacional e cultural do país.
A Cleci Corbi está dizendo aqui, né, o simples fato do NEM ter sido instituído de maneira antidemocrática já seria motivo suficiente para a revogação se pretendemos fortalecer a democracia. Acho que isso é o que tem que ser colocado. Né? A gente pensar como foi, a forma foi utilizada, já é um motivo de não se insistir nisso, né? Porque é muito preocupante, né, a gente pensar em palavras como rever, corrigir falhas. É muito preocupante essa visão do MEC, né?
Exatamente. Eu estou vendo aqui também o Ronald falando da militarização das escolas. É outra questão também muito grave, né? Que também está afetando aí as escolas da juventude. Então é isso. Sim. Precisamos remover esses entulhos aí que foram criados nos últimos 6 anos. E como eu já havia falado, né, no início, a educação tem pressa. Não, enquanto a gente não resolve essas questões, a gente não corrige. Corrige no sentido aqui é a revogação, né? Corrigir a revogação. Porque a gente levanta, né, todos estamos levantando uma série de questões. O grupo de pesquisadores que encaminhou o documento lá para o GT de transição, enfim, todo mundo tem uma série de questões. Aí, sobre forma, conteúdo, precarização, aí eu fico pensando quando o ministro fala que vai corrigir algumas falhas. Eu falei, ok, se ele corrigir todas as falhas que nós apontamos, acabou a reforma, porque a reforma inteira é uma falha. Não tem nada de bom na reforma, não sobra nada, né? Então, se ele está querendo, acha que a revogação é uma palavra muito forte, efetivamente, o que precisa se corrigir implica na revogação da reforma, porque não vai sobrar nada, né, nessa correção de rumos.
Porque o pior dos mundos a gente poder pensar numa reforma da reforma, né? Porque me parece que é isso, né? Você tenta fazer uma reforma da reforma que já não deu certo. Então, como é que você corrige aquilo que é ruim, né? Professora, nós estamos nos nossos minutos finais aqui. Eu gostaria, então, de já agradecer, né, pela sua disponibilidade. Nós vamos fazer durante esse mês todo, né, essa discussão para que a gente possa até divulgar justamente o comitê, que não é algo fechado, não é algo, né, de uma ou de outro grupo, mas tem que ser algo amplo, porque o problema é amplo e há essa urgência, né, do diálogo e do enfrentamento popular, político, né, contra esses, né, interesses do empresariado, que é o nosso problema maior, né, a gente poder se levantar enquanto sociedade, né, e discutir os problemas que nos afligem. Eu gostaria, então, que já colocasse, né, fizesse esse convite novamente, né, você já fez isso aqui, mas de convidar novamente, para que a gente consiga ampliar, e os nossos ouvintes também estão nos acompanhando, né, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, né, entrar na página, compartilhar, porque a gente precisa ampliar isso, né, e sair, né, desse nosso... reclamamos para nós, mas vamos aumentar a nossa reclamação. Quem sabe a gente aumentar o nosso grau aqui de reclamação, a gente consiga pressionar mais, né?
Isso, então, ó, acompanha a nossa página lá do comitê, que é a página Comitê PR pela revogação do NEM, né, que é o novo ensino médio. Vocês podem também acessar nessa página, assim como nas do Glauber, o manifesto, o abaixo-assinado, e a gente pede que vocês assinem, né, compartilhem, para que a gente dê visibilidade, para que a gente tenha volume, mostre que essa insatisfação, né, não é uma insatisfação localizada, e convidar para todo mundo que quiser ajudar a construir esse comitê, porque a gente vai ter várias tarefas, atividades, visitas Esse dia 9 nós vamos inclusive conversar sobre como é que atividades nós vamos organizar. Então é aberto, né? É no dia, na quinta-feira, dia 9, a partir das 18h30, no auditório 232 do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, no campus Rebouças, que fica ali do lado do Shopping Estação. Então vocês podem chegar lá e nós estaremos lá, Dimara, eu, muitas pessoas que estão aqui comentando aqui vão estar, a professora Mônica Ribeiro. Nós vamos ter vários parlamentares também que já confirmaram sua presença nessa reunião do dia 9 que já estão, né, aderindo, né? Citar aqui o Ângelo Vagnoni, que é vereador e que foi relator do PNE, o Renato Freitas, deputado, Ana Júlia. Temos várias pessoas que já se comprometeram a estar lá e nós ainda vamos estar fazendo esses convites, né, Edmar, essa semana para mais, né, o Ronald aqui, que é meu amigo, artista. Por favor, Ronald, chama os artistas também para nos ajudar, né, porque inclusive uma das questões aí é a diminuição das aulas de artes, da formação artística. Então vamos lá, vamos nos encontrar lá, vamos transformar essa nossa preocupação, essa indignação em força para lutar coletivamente.
Sim, a gente estava no finalzinho, mas quero só colocar, nós tivemos, né, uma visita ao gabinete do Renato Freitas, né, nós fomos convidados pela assessoria, porque quem está com assessoria são dois colegas nossos que já estavam no coletivo lá em 2021, quando nós formamos, né, fizemos todo o movimento aqui no Paraná, né, pelo questionamento da redução da carga horária, né, e assim, nós contando para como que está a situação, principalmente da filosofia, essa discussão de uma filosofia coach, empreendedora. E a gente colocou assim, olha, só é possível, só está acontecendo isso devido à Lei 13.415. Então, é o que abriu, né? O que abriu a porta para essas aberrações educacionais foi essa lei. Então, o nosso foco é esse, né? O nosso foco é que essa lei ela seja revogada e que a gente justamente pense numa educação democrática, aberta, né? E de diálogo com a sociedade, que é isso que nós, né, temos buscado enquanto profissionais de educação e também enquanto cidadãos, porque eu acho que isso transcende até mesmo, né, a nossa profissão, mas é uma questão de cidadania, né, e de ampliação de cidadania também para os nossos estudantes, né. Então, eu fico muito agradecida, professora, de poder conversar conosco, de poder disponibilizar e, né, esperamos outros diálogos, né? Talvez a gente possa, né, em algum outro programa, convidarmos outros profissionais para também estarmos aqui colocando esses dilemas, né, e problemas que estão surgindo, né, no nosso estado, que é a realidade que nós conhecemos, né, devido a essa, né, a essa, enfim, essa configuração complicada e complexa que se transformou a educação, né, que a gente não consegue nem definir. E aqui pegando, né, o gancho com a Guiomara, que também é uma companheira nossa, que ela, né, tá lá no, em Cascavel, e, né, em que ela fala que o novo ensino médio virou uma bagunça, né, com a parafernália sem preocupação pedagógica e aprendizado. Eu acho que é bem isso, né? Uma parafernália pedagógica, né, sem preocupação pedagógica, né? E os alunos criticam aqui, né, contestam, para que projeto de vida? Né? Quer dizer, projeto de vida, como que a gente... Porque aí a gente poderia abrir uma outra discussão, né? Para nós, professores, o nosso projeto de vida foi prejudicado pelo projeto de vida instituído, né, pelo MEC. Então, quero te agradecer, professora, te dar, né, uns minutinhos para, né, saudar o pessoal aí, né, e se despedir, que a gente, né, para que a gente possa nos encontrar aí pessoalmente, né, dia 9, estar lá também, para nós continuarmos a nossa discussão.
Eu que agradeço, Edmara, a oportunidade de conversar e cumprimento mais uma vez, parabenizo mais uma vez a iniciativa do Coletivo Humanidades por esse debate, por esse espaço aqui, né, na rádio, e por estar com a gente sempre, né, nas mobilizações e nós com vocês, né, essa parceria é sempre muito rica, né, porque nós lá na universidade formamos professores, somos também profundamente afetados por essa mudança, né? Então, precisamos envolver universidades, escolas e todas as pessoas, né, para construir uma educação pública, democrática, com mais conteúdo, não com menos conteúdo. E sim, tudo isso pode ser e é, né, atrativo, interessante e criativo para os estudantes.
Muito obrigada, professora. Obrigada, Jonas e o Márcio também, que estava nos acompanhando na mesa de som. Obrigada, Isabel, pelo espaço. E vamos seguindo, né? Nos encontramos na luta. Um abraço, pessoal, e até semana que vem.
Até mais.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.